Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O movimento foi grande durante toda a madrugada e durante a manhã também em boa parte das estradas do Paraná, principalmente nas ligações de Curitiba com o litoral do Paraná e de Santa Catarina. Pela BR-277, o movimento na subida da Serra do Mar para Curitiba foi muito grande. Muita gente vindo das praias do Paraná depois de passar o Réveillon por lá para Curitiba e depois para o interior do Paraná. A mesma coisa aconteceu pela BR-376. Na BR-277, ligação de Curitiba com o interior, no sentido Ponta Grossa, o movimento também foi grande. Em alguns momentos, o tráfego chegou a ser 95%, quase o dobro mais do que nos dias normais. E a Polícia Rodoviária Federal já divulgou o balanço do feriadão de Ano Novo. 2 pessoas morreram e 102 ficaram feridas em 122 acidentes registrados nas rodovias federais que cortam o estado. A operação de fiscalização foi realizada entre sexta-feira e hoje pela manhã. 54 motoristas foram flagrados e multados por dirigir embriagados, 312 foram multados por fazer ultrapassagens proibidas e 4.682 receberam multa por dirigir acima da velocidade permitida. Além disso, 14 passageiros e 82 motoristas foram autuados porque estavam sem o cinto de segurança. A Polícia Rodoviária Estadual ainda não divulgou o balanço deste período, por isso esses números devem aumentar. Quando chega o finalzinho do ano e o começo do ano novo, a gente sempre renova as esperanças e renova também aqueles votos, as tais resoluções de ano novo. A gente sempre estabelece novos objetivos. Normalmente as pessoas não estabelecem prazos. Todo mundo diz, eu vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo, vou resolver essa situação ou aquela. Mas como é que a gente faz para transformar essas promessas em realidade? Será que todas as metas que a gente coloca nessa listinha para o ano novo realmente podem se concretizar? Confira com Beatriz Fidelis.
Início de ano é sinônimo de começo de ciclo e, como todo início, muita gente faz promessas e estabelece metas para serem alcançadas durante o ano, mês ou semestre. O problema é que muita gente não consegue fazer com que as promessas se tornem realidade. Por isso, o psicólogo e coach Marcelo Coutinho dá dicas.
Por exemplo, você falar assim, eu quero emagrecer para 2018. Isso não é uma boa meta. Se você fala, eu quero emagrecer, eu quero perder 30 quilos em um ano, beleza. Aí você tem uma meta que é mensurável, que ela é palpável, você tem uma quantidade de tempo também que você pode alcançar essa meta, e isso te ajuda a ter uma meta que seja objetiva, que você consiga cumprir. Cria essa meta sendo generoso com você e ao mesmo tempo realista. Perder 30 quilos em um dia não é, ou em um mês, você não está sendo realista. Então, cuidado para você não colocar uma meta muito distante daquilo que você consegue, tanto em tempo quanto em dificuldade.
Para não perder o foco, o ideal é dividir os objetivos em mini-metas.
Então, você tem uma meta profissional. Eu quero aumentar a minha renda em 100%. Quanto tempo você acha que é possível chegar nesse 100%? Às vezes, você vai ter essa meta em 2 anos. Então você vai estipulando mini-metas. Eu vou aumentar 10% no primeiro bimestre. Então você vai construindo essas mini-metas e celebrando essas mini-metas. Alguns podem se presentear com um casaco, com tênis, compra um vinho se você gosta de vinho. Celebre essas pequenas conquistas até você chegar na sua grande conquista.
Reportagem Beatriz Fidelis.
A produção agropecuária do Brasil sustentou a economia do país em grande parte de 2017. Se não fossem os bons resultados do campo nos últimos anos, principalmente neste que acabou, a crise brasileira teria sido muito pior. Agora, a Confederação Nacional da Agricultura e da Pecuária planeja novas estratégias para que o desempenho do campo seja ainda melhor em 2018. Entre os planos estão a melhoria da logística e novos acordos comerciais. Confira com Jalila Arabi.
Se no ano de 2017 o agronegócio foi o protagonista da recuperação econômica do Brasil, com grande participação no PIB, geração de empregos e bons resultados na exportação, em 2018 o objetivo é intensificar esses ganhos. Com foco nas melhoras em setores como logística e infraestrutura, a imagem e manutenção da credibilidade do produto brasileiro, além de novos acordos comerciais com outros países, estão na pauta da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil para 2018. Alguns episódios atingiram a credibilidade de importantes pilares da agropecuária do Brasil em 2017. Foi o caso da Operação Carne Fraca, que colocou em xeque a qualidade da carne produzida no Brasil. A delação dos irmãos Batista, donos da JBS, para a Operação Lava Jato, fizeram o preço da commodity despencar. Por isso, a CNA pretende fazer ações que fortaleçam a imagem do Brasil em mais de 20 países. A estratégia está diretamente ligada ao interesse da CNA em expandir a rede de países que consomem os produtos brasileiros por meio de novos acordos comerciais. Depois de bons números na exportação em 2017, como a quebra de recordes de exportação em novembro, a CNA pretende trabalhar em novas alianças comerciais. Lígia Dutra é superintendente de Relações Internacionais da CNA e comenta que firmar acordos internacionais com países como Coreia do Sul, Japão e México são uma das prioridades para o ano que vem.
Em que pese sermos o quarto exportador mundial de alimentos, a gente ainda tem pouco acesso a mercados estrangeiros. Se nós tivéssemos melhores condições de acesso, isso significa acordos com redução tarifária ou redução de barreiras sanitárias e outras, a gente certamente teria um potencial de exportação muito maior.
Outro fator importante que a CNA pretende trabalhar em 2018 é a melhora na logística para os produtores. A Confederação espera que sejam investidos cerca de R$2 bilhões, vindos da iniciativa privada em 15 concessões portuárias. A CNA ainda espera a concessão de duas rodovias, a BR-153 e a 364, principais rotas de escoamento da produção de grãos de Rondônia, Mato Grosso e Tocantins. Com a colaboração de Rafael Costa, reportagem Jalila Árabe.
Os empréstimos do BNDES vão ter uma pequena mudança a partir de agora. Eles passam a ser corrigidos pela taxa de longo prazo e não mais por uma outra taxa, a TJLP. Confira com Leandro Martins.
A partir desta segunda-feira, novos empréstimos do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ao setor produtivo, deixarão de ser regidos pela TJLP, taxa de juros de longo prazo, para serem corrigidos pela TLP, taxa de longo prazo, que está fixada para janeiro em 6,76%. A TLP foi proposta pelo governo e aprovada pelo Congresso Nacional em 2017 para substituir a TJLP como indexador de algumas das principais fontes de financiamento de longo prazo no país, como a remuneração dos recursos do Fundo de Participação do PIS/PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante, além da remuneração dos financiamentos concedidos pelo Tesouro Nacional ao BNDES. Diferentemente da TJLP, que era fixada a cada trimestre pelo Conselho Monetário Nacional, a TLP será calculada mensalmente conforme a inflação oficial pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mais os rendimentos do Tesouro Nacional atrelado ao IPCA. A transição de uma taxa para outra será gradual e se dará ao longo dos próximos 5 anos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
Hora do intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre o crescimento do mercado cervejeiro no Paraná. E a necessidade de combater o Aedes aegypti durante o período de férias.
Paraná de hoje volta já.